agora na Rádio UFSCar. Cume FM, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou a Dani, e o Cume FM de hoje vai falar sobre o tema maternidades ao ar livre. E para conversar sobre esse assunto, nós chamamos convidadas de casa, Marina e Thaís. Elas fazem parte do Cume, uma associação sem fins lucrativos com sede aqui em São Carlos, com o objetivo de reunir pessoas interessadas em praticar atividades ao ar livre. Marina é mãe do Arthur de 11 anos e ela entrou para o Cume em 2014, quando o Arthur estava com 4 anos. A Thaís é mãe do pequeno Fitz, que ainda não completou seu primeiro ano de vida, e ela faz parte do Cume desde 2018. As duas vão conversar com a gente sobre essa grande aventura que é a maternidade e como elas veem a vida ao ar livre com as crianças. Tudo bem, meninas?
Oi, Dani, é um prazer estar aqui na rádio, enquanto entrevistada nessa vez, para falar de um tema que é tão bonito, né? Como a maternidade outdoor. Que feliz de ouvir você, a sua voz, e de estar aqui conversando também junto com a Thaís e com o Fitz, que é meu também afilhado maravilhoso.
Olá, meninas!
Thaís, conta pra gente sobre as suas aventuras outdoor com o Fitz. Quais são suas dicas para quem quer curtir a natureza com um bebê pequeno, por exemplo?
Olha só, para um bebê pequeno, a minha primeira dica é investir num carregador de bebê, ou mais conhecido como sling, para passeios curtos como ir para o parque. Depois, um carrinho de bebê daqueles que tem roda grande, que é normalmente só com uma na frente, facilita porque ele anda muito melhor do que os carrinhos mais comuns. E para se aventurar mesmo, eu recomendo aquelas mochilas estilo mochilão que tem a barrigueira, onde você carrega o bebê sentadinho atrás. E tem até uma capotinha para sol e chuva. Gente, é demais. A gente começou bem cedo e o Fitz ama. Ele olha tudo bem curioso e tira vários cochilos. Agora também aprendeu a beber água da Camelback, que fica atrás da mochila. Então é sucesso. Nossa próxima aquisição será a cadeira para a bike, assim que ele crescer e o capacete não escorregar da cabeça dele. A gente viu tanto uma que vai no rack do pneu de trás, quanto aqueles reboques super chiques com cobertura e até uma janelinha para andar no frio, deve ser ótimo. A gente fez passeios pelo Cerrado usando a mochila. E por aqui a gente já subiu 2 montanhas de mais de 4 mil metros e também já fomos escalar algumas vezes. Para escalar, é bom ir com mais de uma pessoa para dar aquele help. Andamos até num labirinto dentro de uma plantação de milho. Acredito que não tem muita limitação. O importante é estar atento aos sinais da criança e fazer tudo no ritmo dela. O que inclui quando o bebê é fazer mais pausas para dar de mamar e checar a fralda. E ir mais devagar, no caso dos mais velhos, que eles vão sempre apreciando cada parte do caminho.
Muito bacana, Thaís. Parece ser bem divertido esse passeio no labirinto da plantação de milho. Bom, agora é chegada a hora da música. Hoje aqui no Cume FM nós estamos conversando sobre maternidade ao ar livre. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, convidados é que sugerem a música. E aí, Thaís, que música você gostaria de mandar para os nossos ouvintes?
Vou pedir um forró, que é para lembrar um pouquinho da cultura brasileira. A música é Ó do Forró, Vai Viver.
Bota um sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá, e vai, vai, vai viver, que pra viver é preciso sonhar. Certeza de encontrar um mundo de paz e alegria, pra gente se amar e se amar. Não perca essa força, não deixe de acreditar. Caminha com fé, não deixa cair, não deixa o seu sol apagar. Bota um sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá.
deixa cair, não deixa o seu sol apagar. Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá. E vai, vai, vai viver. Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá.
De volta com Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta que você vive, com criança tiracolo e tudo. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje nós estamos conversando com a Thaís e a Marina, falando sobre maternidade e outdoor. Marina, conta pra gente, na região de São Carlos, tem alguma dica de onde levar as crianças ao ar livre?
Essa é uma pergunta muito legal, Dani. Estar ao ar livre com as crianças é mais simples do que parece e muito mais natural do que a gente pode imaginar, né? Então, aqui em São Carlos, acho que a gente começa do simples, né? Então, desde quintal de casa com gramado até os bairros daqui da cidade. Um passeio muito legal que eu gosto de fazer com o Arthur desde pequeno é, por exemplo, colher fruta. Eu sei que a Thaís também gosta. Aliás, a Thaís tem um olhar impecável para colher fruta na cidade. Tem um site que chama pedefruta.com.br, que é colaborativo e que a gente consegue acompanhar no mapa da cidade, onde tem árvores frutíferas nos bairros. Agora a gente está em época de amora, então passear aí pelas praças rotatórias e colhendo amora é sempre muito gostoso. Eu sei que ali na rotatória da Educativa é repleto, por exemplo, então esse é um passeio bacana. Também gosto muito de admirar o pôr do sol com o Arthur, desde sempre. A gente gostava ali no Decresce, que é um bairro mais alto da cidade, tem uns espaços abertos também, que dá para observar o pôr do sol, passear com o cachorro, muito gostoso. Aqui no Samambaia tem também um terreno aberto, né, que vira um mirante do pôr do sol, bastante frequentado também por crianças e cachorros. Esse é um passeio muito gostoso e simples de se fazer. Também gosto quando eu estou com a criançada, não só com o Arthur, mas com sobrinhos e amigos, né, das crianças, de deitar no chão, no quintal de casa mesmo, ou mesmo na rua a gente já fez, de sentar e olhar as estrelas à noite, buscando desenhos, né, quais são os desenhos que a gente consegue enxergar. Tem um aplicativo no celular, tem vários, né, que também mostram, você aponta o celular para o céu e ele mostra as constelações, as crianças adoram ver. Também é uma vivência ao ar livre, muito gostosa de se fazer. Fora isso, tem caminhadas, que é aqui na cidade, a gente tem no cartódromo, né? Tem ali também o Bosque do Santa Marta, que é uma caminhada gostosa de se fazer com criança. O Cerrado, que a Thaís já falou, que é maravilhoso, meu preferido. É uma pena que pegou fogo, então a gente tem dado um tempo para o Cerrado se refazer um pouquinho. Mas é um passeio muito gostoso também. O que eu acho interessante é de quando a gente está na natureza com a criança, é da gente dar um tempo, né, um silêncio e um espaço para eles aguçarem essa criatividade que já é tão própria dessa faixa etária, né? Então, eu gosto de orientar apenas que, às vezes, para experimentar, por exemplo, estar na natureza sem música, né? Para ouvir os sons da natureza mesmo, os cantos dos pássaros, aguça a nossa percepção e ajuda também as crianças a se focarem, né? A criar esse foco, para outras questões que a gente não está mais tão acostumado quando a gente está no nosso dia a dia. Então, observar trilhas de formiga. E acho que esse é um papel importante dos adultos que estão com crianças na natureza, né? Ajudar a orientar o olhar, né? De ver, por exemplo, no Cerrado é possível de ver tucano direto passando por ali, ou buracos que os tatus cavaram no chão. Enfim, observar mesmo esse nosso ao redor para que essa experiência seja diferente. Então, essas são as coisas simples aqui da cidade, né? Como eu falei, colher fruta, olhar o pôr do sol, olhar o céu. Mas a gente também tem, por exemplo, acampamentos aqui ao redor. A Nalândia, né? É um lugar recorrente aqui nas nossas entrevistas. Ali na Pedra Viva, no Cuscuzeiro, muito gostoso acampar com a criançada. Dá para fazer algumas trilhas. A Nalândia tem algumas coisas muito bacanas de se fazer com criança. Brotas, também já tive a oportunidade de acampar com meu filho e meu sobrinho. São várias opções e vários passeios legais de se fazer também. Ali no Saltão, né, com cachoeira muito gostosa, também uma infraestrutura bacana, já acampei com a criançada por lá. Acho que de camping aqui na região é isso. É claro que o quintal de casa também é sempre muito bem-vindo para acampar. O que é mais gostoso com criança é que, como eu disse no começo dessa resposta, né? É que às vezes o simples encanta do mesmo jeito que algo grandioso. Então, o céu é o limite.
E é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto. Thaís, você tem alguma dica para compartilhar com os nossos ouvintes sobre mínimo impacto na maternidade?
Sobre mínimo impacto, o que eu tenho para falar vale tanto para mães quanto para mulheres em geral. E dentro e fora da montanha, claro. É sobre o uso de fraldas e absorventes ecológicos ou absorventes de pano. Comecei usando absorventes de pano e coletor menstrual. E logo quando a gente ficou sabendo do FITS, a gente já pensou em usar fraldas de pano e ecológicas. Ele tem 16 fraldinhas que a gente lava dia sim, dia não. E, gente, para pensar. É gigantesca a pilha de fraldas que se usa até uma criança desfraldar. Fazendo uma conta rápida aqui, eu sou engenheira, né? Claro. Ó, 2 anos é mais ou menos 700 dias e vai botar uma média aí de 6 fraldas por dia. Meu, 4.200 fraldas. É muito resíduo.
Muito boa a reflexão, Thaís. É realmente muito resíduo. Agora eu queria perguntar para a Marina se ela tem alguma dica de mínimo impacto para compartilhar com os nossos ouvintes.
Bom, a minha dica de mínimo impacto é vou compartilhar a conversa que eu tenho com as crianças quando eu levo para qualquer lugar, seja para acampar, seja para caminhar, seja para ver o pôr do sol, seja para entrar no cerrado, por exemplo. Costumo dizer para eles que quando a gente está indo para um lugar ao ar livre, é como se a gente estivesse entrando na casa de alguém, por exemplo. Quando a gente entra na casa de algum amigo ou de alguma amiga, a gente não risca a parede, por exemplo. Eles dão risada, né? Falam, nossa, mas quem que riscaria a parede na casa de alguém? Pois é. Mesma questão, por exemplo, de riscar uma árvore, de riscar uma pedra ou de marcar o seu nome no chão. É a mesma questão como se você estivesse entrando na casa de alguém e riscando a parede dessa casa. Degrada, estraga, fica feio e não é nada legal. Então, essa é uma dica, né, de conversar com as crianças sobre isso. E também sobre a música. Já vi várias vezes, né? A gente gosta, nós seres humanos adoramos música, mas se você vai entrar num lugar ao ar livre, quer ouvir uma música, coloca um fone de ouvido para não atrapalhar a vivência das outras pessoas que estão ali, mas também dos animais que moram naquele espaço, né? Então, acho que são essas minhas duas dicas.
Muito bom, meninas. Agora eu queria de vocês uma dica de livro e filme, se vocês tiverem.
A minha dica, na verdade, Dani, ela é de uma entrevista que está dentro do site criancainatureza.org. Acho que esse é um site muito legal para educadores, para mães, tios, pais, avós, todo mundo que quer entender um pouquinho mais sobre estar com crianças na natureza e os imensos benefícios que isso traz, não só para eles, mas para a gente também, essa reconexão que é tão necessária nos dias de hoje. E tem um vídeo específico ali, que é rapidinho, assim, coisa de 5, 6 minutos, que chama A Criança que se Sente Capaz. É uma entrevista que vai conversar um pouquinho sobre os benefícios de correr alguns riscos, né? De permitir que as crianças corram alguns riscos para que se desenvolvam de maneira mais integral Enfim, é muito legal. Porque essa é uma questão que todo mundo sempre conversa comigo, né? Ah, mas eu vou deixar meu filho subir em árvore, por exemplo. Não é perigoso? Esse é um vídeo que faz essa discussão de uma maneira muito saudável e que agregou bastante valor na minha vida enquanto mãe. Vou deixar essa dica, então, tanto quanto o vídeo como o livro, que é esse site criancanatureza.org. Ali tem bastante material para ler e para assistir.
Agora, uma última pergunta para a Marina. Marina, dentro da sua perspectiva de como é a maternidade no universo outdoor, você acha que existiu algum ponto fundamental que te encorajou a encarar as aventuras ao ar livre com o Arthur? E também, o que, que você considera essencial para aqueles que estão pensando em iniciar nessa jornada?
Essa é uma excelente pergunta, Dani. Ainda hoje eu conversava com um amigo meu sobre a primeira parte da sua pergunta, né? Sobre o que, que eu achei de essencial para estar na vida ao ar livre com o Arthur. Eu vou falar a partir da minha experiência, claro, não necessariamente essa minha experiência abrace a de todo mundo, mas a minha inserção à vida ao ar livre foi depois do meu divórcio, e eu vivi uma vida inteira na geração de expectativas, né? Então, eu sempre fui muito nerd, estudava muito, e eu costumo dizer que, assim, tarefa dada era tarefa cumprida. Então, havia essa lista de afazeres na minha vida. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que passar no vestibular, eu tinha que casar e eu tinha que ter filho. E eu fiz tudo isso numa sequência só. Então, eu, de repente, me vi com 25 anos, eu já era mãe, e meu casamento não deu certo, e com 28, então eu estava divorciada, já era formada, já tinha casado, já tinha tido filho. E não havia mais nenhuma lista nesses meus afazeres do que viria depois. Foi quando eu percebi que criou um vazio muito grande existencial, né, na minha vida. E eu falo que no cume, né, e a vida ao ar livre me mostrou que não era uma falta de chão que eu estava sentindo, mas era uma falta de horizonte. E subir a montanha me traz esse paralelo, né, de olhar para frente, ver o horizonte e perceber que fazemos parte dessa natureza, de que somos pequenos e ao mesmo tempo grandes. Enfim, me trouxe uma sequência de metáforas saudáveis, né, para a minha vida, que eu não tinha como não mais estar ao ar livre. E enquanto mãe, eu não tinha mais como estar ao ar livre sem o Arthur. Então, o primeiro passo com ele na vida ao ar livre era porque, quando o filho é pequeno, né, a Thaís está aí também para concordar nesse assunto, as crianças pequenas são totalmente dependentes, né, principalmente da mãe, do pai, enfim, dos adultos. Então, ele tinha que estar comigo onde quer que eu fosse. E aonde eu precisava estar naquele momento era na vida na natureza. Eu lembro que isso gerou muita insegurança, né, na minha família, porque a gente não tem uma cultura em que isso é natural, apesar de não haver nada mais natural do que a própria natureza. E só que, assim, quais eram as minhas opções, né? Ou eu ia beber, sair, afinal de contas, né, eu estava lá nos meus 20 anos, ou eu ia acordar cedo para correr, para caminhar, para escalar, ou para apenas passar um dia deitada na rede, no meio da natureza, com o meu filho. E a escolha que me fez mais sentido naquele momento, e de novo, isso muito longe de ser o certo ou errado, apenas o que me preenchia como algo que me fizesse sentido era estar na natureza. Então, eu não tinha muito palavra para explicar, era só um sentimento que era ali que eu precisava estar, né? Então, essa foi a minha inserção. Aos poucos, eu fui percebendo a diferença que isso foi fazendo também no desenvolvimento do Arthur. É como se naturalmente você se reconectasse para a sua natureza mais fundamental e mais essencial. E aí eu poderia ficar horas aqui dizendo sobre todas as metáforas que a natureza me trouxe, né? Mas essa é a primeira parte da pergunta, que leva logo na sua segunda parte da pergunta, que é o que eu acredito que seja mais fundamental para estar ali. Como eu disse na dica de livro ali sobre o criança.org, né, Criança na Natureza, sobre a questão dos riscos. Essa foi uma questão que era muito abordada, né, pelos meus familiares, pelas pessoas que estavam ao meu redor, se era efetivamente seguro estar com o Arthur ali, né, eu estar ali e estar com o Arthur ali. Vou resumir, né, para você aqui, Acho que bem objetivamente, pontos fundamentais, que é o começo de tudo é se planejar. Se planejar muito bem, porque crianças elas têm, né, uma necessidade de rotina muito mais diferenciada do que os adultos em relação à comida, à hidratação, à sensação de temperatura, ao próprio sono, enfim. Então, o planejamento é tudo. Né? Esse é o primeiro ponto. E um planejamento bem feito, a gente não está falando aqui mais agora, né, de você estar na vida ao ar livre, na praça da sua cidade, no quintal da nossa casa. Isso tudo já requer um planejamento base. Mas quanto mais distante a gente vai dos centros urbanos, maior são esses planejamentos. Um planejamento que requer conhecimento também. Que aqui em São Carlos, o CUME faz isso, e, enfim, vários centros de montanhismo ao redor do mundo também fornecem esse treinamento base, desde de equipamentos necessários para você estar na natureza com segurança, procedimentos básicos de estar com segurança e sustentabilidade na natureza. Então, enfim, desde roupa a como dormir certo, se tem fogueira, se não tem, como você usar o banheiro de maneira eficaz e sustentável ao mesmo tempo, né? Até cursos mais aprofundados, como de primeiros socorros em áreas remotas, enfim, todos esses cursos de preparação e de inserção, né? Porque eu falo também, ninguém começa a correr numa maratona, né? Então, também ninguém começa a entrar na vida ao ar livre numa inserção de 15 dias numa área remota. Esse é um processo que precisa ser calmo, calculado, planejado, com muita tranquilidade. Com criança ou sem, mas é claro que com criança, com um olhar bastante específico, para que não torne essa experiência de tão prazerosa e rica em algo traumático, né? Tanto para a criança quanto para os adultos ao redor. Então, é planejamento, esses cursos, né, de conhecimento mesmo. E um terceiro ponto que eu gosto muito de falar, da minha vivência em específico, e que também é para a cidade ou para a montanha, que é a sua rede de apoio, né? Toda mãe, estou falando como mãe aqui, né, precisa dessa rede de apoio. Então, ter ao seu redor pessoas, né, boas companhias, boas amizades, que estão dispostas a experimentar essa maternidade com você, faz total diferença. Isso eu senti na minha maternidade inteira, tanto na minha vida no dia a dia, nas minhas boas amizades, nas minhas boas relações familiares, na cidade, quanto nas minhas relações na vida ao ar livre, né? Você tem um grupo de pessoas dispostas a estar com você para essa aventura específica que é a maternidade, é algo que faz toda a diferença, tanto no sentimento quanto na praticidade do planejamento, né? Eu acho que esse é um bom resumo. Mas a gente podia combinar e conversar mais sobre isso. Quem quiser conversar sobre isso, pode entrar em contato comigo através do CUME. Tenho o maior prazer em compartilhar essas experiências que foram tão absolutamente transformadoras para mim e que é sempre um prazer poder passar essa experiência para frente.
E para quem ficou interessado e quiser saber mais sobre o CUME ou, quem sabe, fazer parte desse grupo maravilhoso, como que faz? Tem algum site, blog, Instagram ou Facebook?
Contato o nosso site, www.cume.org. Lá você também tem o nosso endereço de e-mail, caso você queira escrever para a gente com alguma dúvida. O que a gente puder ajudar, a gente está sempre disposto a colaborar. Também temos as nossas redes sociais, nosso Instagram, cume_org, e o Facebook também. Ali a gente posta sempre qualquer novidade sobre a nossa associação maravilhosa, mais de 30 anos atuando aqui em São Carlos, agregando pessoas com interesses diversos na vida ao ar livre, desde escalada, mountain bike, caminhadas, trekking, travessias, pessoas mesmo com o interesse de se reunir para compartilhar sobre a vida ao ar livre. Recomendo muito, é super possível de estar ao ar livre com criança tiracolo, e quem quiser conversar mais sobre isso, só escrever para a gente.
Fiquem ligados no Instagram do CUME, @cume_org, que a gente vai lançar uns posts falando sobre crianças na montanha, através das experiências dos cumeanos pelo mundo.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um CUME FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta que vivemos e levar a criançada junto. Agradecemos imensamente as nossas convidadas de hoje, Marina e Thaís, pela participação no nosso programa.
Tchau, prazer falar com vocês.
Tchau, meninas, foi um prazer e muito bom reencontrar vocês aqui na rádio, e que a gente possa em breve estar juntos novamente.
Bom, gente, foi um prazer estar com vocês hoje novamente, diretamente de Toronto para o Brasil, mostrando que quem faz parte dessa associação carrega ela para sempre no coração. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Vocês ficam agora com a música Child, do Edward Sharp and the Magnet Zeros, e eu espero que todos tenham uma excelente semana. Um abraço e até a próxima.
Voices in my head are shadows, shadows. She comes to me to tell me what they're after. Says it ain't the end, boy, but you best be careful, careful. Might catch your tail end in a circle, circle. The ocean, how she moves in ripples, ripples. In flashing lights, I swear she was an old film. Then the color bleeds and she becomes an angel, angel. Calls out to me like a siren to a scoundrel, I say. Come on, child. And I say. Come on, child. Blanket where she hides by virgin lights. Look to the sea where the cotton hits a turnpike. Staring at her needs, but I don't have the words right now. If up to me, might make her turn right, lost another one, but she still smiles, smiles. Black loving eyes. And the steady seats for miles. Says she wants to, oh, wants to stay a child, child now. And wonders why we ever, ever have to die. And I say, come on, child. And I say, just a touch, I'm gonna carry, carry. Another time where our palms share the same line. The accent of a kiss whispers we're married, married now. It's either love or just the sun in my eyes. And I say, come on, child. And I say, come on, child. La, 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 la.
Você escutou Cume FM, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.